Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento do dia, né, ou da noite você vai escutar esse podcast, esse áudio. Eu espero que todos estejam bem, espero encontrar todos bem. Mais uma vez a gente está aqui conversando sobre o tema da regularização e eu estou muito contente hoje. Meu convidado, Dr. Johnny, vai falar sobre ata notarial. Né? Segundo tabelião de Penápolis, São Paulo, uma formação intensa, extensa a respeito do tema, uma experiência larga, que eu tenho certeza vai trazer uma possibilidade de entendermos um pouco mais sobre a visão de um outro profissional, né? Eu comento sempre que a gente precisa ter essa visão. Do tema da regularização, uma visão interdisciplinar, no sentido de ter várias pessoas falando do tema nas várias pontas dentro do circuito regularizatório, né? É um circuito que traz pontas, porque a gente vai encontrar em diferentes áreas de atuação, muitas vezes até quase dentro da mesma área de atuação, visões um pouco diferentes, mas por conta das suas experiências pessoais e profissionais. E então a ideia nesse meu canal, assim que tem, eu sou muito feliz pela audiência que a gente tem aqui, trazer essa abordagem diferenciada. Então, vamos conversar com o nosso querido colega, vou chamar ele assim, porque sei que vai trazer muitas experiências para nós. Bom dia, Dr. Johnny, tudo bem?
Bom dia, doutora Viviane, tudo bem? Muito prazer estar aqui com a sua audiência, que realmente é grande, né? Espero que a gente possa contribuir aí com a temática, que é uma temática muito importante. E realmente, nós somos colegas, né? Todos nós aqui que trabalhamos nessa área, por mais que estamos alguns em determinada atividade, né? Tudo faz parte de uma grande atividade, que é a atividade jurídica, né? Então, realmente somos todos colegas mesmo.
Exatamente, a ideia. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, né? E eu, como sempre digo, eu busco conversar com diversas pessoas, assim, e a respeito do tema, porque as diferenças, né, profissionais, elas vão trazer um brilho, né? Onde a gente vai permitir entender um pouco da experiência de cada um. A partir do dia a dia, mas a partir também das experiências que às vezes negativamente, né, tornam o dia da gente mais, a nossa experiência profissional mais rica. E falar do tema especialmente da ata notarial para o processo de uso capião, eu acho que ainda é um momento em que a gente tem que amadurecer muito, né, o tema, embora tenhamos já algum tempo de atuação, né? E da utilização do instrumento, nós temos que amadurecer o tema. O motivo do nosso contato é para isso, né? Também.
Exatamente. E a gente tem que considerar que para o direito, né, nós temos aí a ata notarial de uso capião, ela é regulamentada pelo provimento 65 de 2017, né, há 5 anos. Se nós considerarmos para o direito 5 anos, é nada, né? É muito pouco tempo. Então, realmente, é um instituto muito recente, muito novo, que ainda tem que ser muito trabalhado e muito aprimorado. E aí, o interesse que isso desperta na atividade, principalmente dos advogados, né, procurar regularização, deixa a gente assim bastante contente saber que, por mais que é um instrumento novo, ele não é um instrumento que virou letra morta, né? É um instrumento que realmente está sendo buscado.
Muito, muito e
É. E a gente foi convidado hoje para falar da ata notarial, mas dentro do tema da regularização, né? Porque a
lógico.
regularização fundiária é algo extremamente importante. A gente precisa trabalhar. O Brasil, ele sofreu um processo de urbanização muito desordenado, né? Tendo em vista a nossa industrialização tardia, a especulação imobiliária que relegou a marginalização aí, as pessoas que vieram do êxodo rural, né? E aí fez com que o crescimento das cidades realmente foi muito desordenado, né? Então a regularização fundiária é algo muito importante, é algo que para nós, que trabalhamos na atividade extrajudicial, né, que são os cartórios, impacta muito.
Uhum.
É muito difícil para a gente trabalhar com situações irregulares, né? Porque a nossa finalidade é justamente a regularidade, é justamente a formalização da imobiliária, né? Então, e aí esses instrumentos que estão vindo agora, que é a própria REURB, demarcação urbanística e a ata notarial, o uso caminhão extrajudicial, né? Eles têm ajudado muito a gente a conseguir atingir esse intento, que é proceder à regularização da propriedade imobiliária no Brasil como um todo.
A tocar no tema, né? Que você está tocando nesse tema, assim, inicialmente tão rico, tão maravilhoso, que a minha aproximação com o direito imobiliário, ela veio inicialmente dentro do direito imobiliário, mas logo depois, pouco tempo depois, com o direito urbanístico. E assim, foi ali, no direito urbanístico, que eu reparei, que eu vi, que eu me encontrei também com o grande problema, né? O grande problema que é a regularização, que é a falta de organização urbanística ainda, né? Uma falta de pensamento, uma falta de planejamento. Assim, se a gente for falar em linhas gerais, a gente está dizendo que a falta de planejamento, a falta de organização urbanística, ela acarretou ao fim, né, um grave problema social.
Sim.
E hoje,
gravíssimo
problema social. E hoje, o que a gente está tentando fazer é trazer entendimento para essa complexidade que é o tema da regularização num todo, mas pontuar que a regularização urbanística e o planejamento das próximas, né, das que estão se criando desse contexto urbanístico que está se desenvolvendo, precisa ser avaliado sobre vários aspectos para que justamente não vá desaguar em situações como a gente está vivendo hoje novamente, daqui a algum tempo, entende? Né?
Exatamente, exatamente. Né? A gente tem uma legislação urbanística muito boa, mas ela não é aplicada. Esse é o grande problema. Né? Não há fiscalização por parte dos municípios, ou mesmo nas questões ambientais aí por parte dos estados, né?
Isso.
Que deveriam. Aqui a gente tem o Brasil como um todo, a gente tem aquele hábito de olhar para o problema depois que ele já está instalado, né? E não verificar, evitar que ele aconteça. O município está vendo ali, ele está enxergando o núcleo informal sendo construído e ele não toma providências, ele espera aquilo se consolidar para depois a gente precisar tentar regularizar. Né? Então, realmente, é todo um arcabouço aí que precisa ser visualizado e utilizado para se evitar que, no futuro, a gente esteja de novo precisando de uma nova legislação, né, para tentar novamente fazer uma regularização fundiária.
Exatamente.
Que não se evitou.
Exatamente. Olha como é profundo esse negócio, o pensamento que a gente precisa ter. Hoje, ele realmente precisa estar voltado para o futuro, né? Mas assim, olhando, tendo como norte os erros cometidos no nosso passado, assim, a gente caminha realmente para um processo de regularização no Brasil muito interessante, que começa primeiro, assim, de forma muito tímida, eu vejo ainda, a se desenrolar, mas que ainda precisa de muito estudo, precisa de muita observação, e os instrumentos que a gente utiliza, especialmente dentro do processo de uso capião, seja judicial ou extrajudicial, ainda precisam ser atualizados e trabalhados, porque nós tivemos e ainda temos muitas experiências judiciais em casos que não tiveram sucesso de plano, assim, por conta do despreparo das pessoas. E aí, hoje, a gente vai bater direto, assim, quando se precisa bater na porta do judiciário, nós temos que entender que a ata, ela tem que estar debaixo do braço, no meio do processo, já organizado ali, para que o juiz possa apreciar. Do contrário, a gente está correndo um sério risco de tomar um despacho aí judicial, já nos remetendo que a ata é necessária, do contrário, vamos ficar à margem aí de uma para uma data possível aí, em algum momento conveniente, para poder analisar o caso, né? Então, é um desdobramento aí que a gente já está vendo, que já está acontecendo, assim, eu já recebi despacho nesse sentido, e achei muito interessante, porque eu pensei, bom, isso vai levar um tempo até todo mundo perceber, se dar conta, mas a gente tem que estar articulado com os tabeliães no sentido de parceiros assim que estão trabalhando também para esse bem comum geral, que a gente está tentando falar, né?
Sim, sim. A nossa vontade, assim, a nossa intenção é que toda a propriedade fosse regularizada, né? E o que a gente pode fazer para tentar auxiliar, a gente tem tentado. A gente tem trabalhado intensamente para tentar, por exemplo, no meu núcleo lá, né, porque a questão é a questão da competência territorial, né, então a ata notarial, ela é uma coisa que ela realmente restringe muito a competência.
Sim.
Como tem uma... O tabelião, ele pode exercer os seus atos típicos, né, somente dentro do município da sua delegação. E a ata notarial, ela é algo... como ela é uma constatação de um fato feita pelo tabelião, eu tenho que me dirigir ao local, eu preciso constatar o fato, né? Senão é uma ata que fica perde força, né? Então, eu só posso trabalhar dentro do meu município, mas dentro de cada competência de cada tabelião, todos, eu penso ali, eu vejo isso, estão trabalhando para tentar fazer o melhor para regularizar a situação. Para auxiliar, inclusive, os advogados, os profissionais, né? A ata notarial, aqui em São Paulo mesmo, os juízes não têm exigido no processo judicial de usucapião. Mas o próprio Código de Processo Civil, no artigo 364, trouxe a ata notarial como meio de prova sui generis. Ela não é mais uma prova documental, ela é um tipo de prova. Ela é um tipo de prova ao lado do documento, ao lado da testemunha, ao lado da perícia. Né? Ele é um novo tipo de prova, apesar de estar proibido desde 1994 no ordenamento jurídico. Com o Código de Processo Civil atual, é que ela ganhou força.
Pode falar, desculpa.
E ela é um meio de prova extremamente importante. Né? A gente tem visto crescer a importância probatória dela, por quê? Porque o juiz, ele se fia no tabelião.
Totalmente.
Aquilo que o tabelião constatou, é como se fosse o próprio juiz indo lá constatar.
Totalmente, é um braço, né?
Exatamente, é essa a ideia da ata. A ata, ela veio basicamente para substituir um meio de prova que não é utilizado, que é a inspeção judicial.
Exato.
A inspeção judicial, prevista no Código de 73, é o meio de prova que o juiz deveria ir constatar fatos pessoalmente. Eu não me recordo de nenhum juiz fazendo isso.
Nem vai, né? Não tem como, né?
Não é da nossa prática judiciária. E aí, a ata notarial vem justamente para substituir esse meio de prova. Ainda que continua previsto lá, ele não é utilizado, essa é a verdade. A ata notarial, ela é. Ela é o tabelião, que tem a mesma fé pública que um juiz, né, porque ele é aprovado em concurso público, tão ou até mais difícil que o concurso do judiciário. Depende do estado, é claro, né, porque o concurso é estadual. E ele vai e ele constata fatos com a sua fé pública e coloca isso no documento, né? A constatação dos seus fatos. E é uma constatação objetiva. Ela é os olhos e o ouvido do tabelião.
Uhum.
Né? O tabelião é que ele não emite juízo de valor, ele não subjetiva a ata, ela é objetiva, é uma constatação, é uma fotografia, é uma recorde. É uma gravação daquele fato. E ela documenta isso, e isso vai para o judiciário. No caso, por exemplo, dos campeões judicial, depois a gente vai chegar na questão do extrajudicial. Mas, assim, a ata notarial foi pensada como um meio de prova. E ele é um meio de prova que ela tem república. É como se o próprio juiz tivesse ido lá e verificado aquele fato. Então, a força probatória dela é muito grande.
Exatamente. E ela vai... Foi muito bem colocado por você. Ela é um meio, um dos meios de prova, mas assim, que nós podemos colocar, incrementar, vamos dizer assim. É um dos meios de prova, ok. Só que é um dos meios de prova que tem a capacidade de abarcar uma grande quantidade de elementos que tornam todo o procedimento, né, trazem uma segurança para várias situações, né? Porque assim, você vai entender que precisa verificar pessoalmente, ou pelo preposto, claro, as informações, né, no local, mas vai. Não vai só tomar o depoimento das pessoas, dos vizinhos, não vai só... Vai tomar o depoimento dos vizinhos, mas ao mesmo tempo vai receber, e quando se for comigo, por exemplo, né? A ideia que seja, né, desse jeito, vai receber uma lista já preparada e uma quantidade, um calhamaço de documentos que vão contribuir para atestar essa veracidade, né? Para atestar esse tempo que eu estou alegando, para que você tenha essa impressão. A ideia é essa. Então, ela vai ser também. Você vai apurar as informações dos vizinhos através dos depoimentos e tudo mais, mas vai, reunido a isso, encontrar outros elementos que vão compor essa ata. Então, assim, a ata não é um documento qualquer, ela não é
Exatamente.
Ela não é um documento qualquer. Ela é uma prova, mas ela vem recheada de vários elementos.
Exatamente. É justamente isso que o Código de Processo Civil deixou muito claro. Porque até a entrada em vigor do Código de 2015, tinha-se uma discussão na doutrina, né, a respeito do que seria ato notarial para o processo civil.
Uhum.
Para o direito notarial, ele é um ato notarial, é um ato de constatação, né, um ato protocolar, que é um ato protocolar, é aquele que é lavrado no livro de notas, né. Assim como a escritura pública, ela se diferencia da escritura pública por vários elementos, mas é um ato protocolar. Mas para o direito processual civil, havia discussão que tipo de prova é a ata notarial. E não se existia, e não se chegava a uma conclusão, e mais que se chegava perto era que ela era uma prova documental. Como se fosse uma escritura pública para o processo, ela é uma prova documental.
Uhum.
Ela é como se fosse um contrato, né, pensando no direito processual civil. E o Código de 2015 colocou, ela veio definir isso, esclarecer isso, que a ata notarial não é uma prova documental, ela não se insere dentro do capítulo das provas documentais. Ela é uma prova própria. Ela é uma prova ata notarial.
Uhum.
Né? Então, ela tem todos esses elementos que a doutora comentou, né? Justamente porque ela não é só um simples documento. Ela é a constatação do tabelião. Ela é os olhos do tabelião, os ouvidos do tabelião, do preposto, lá verificando aquele fato. Né? E ela pode, inclusive, conter imagens, sons gravados, a transcrição de uma conversa, né? Então, assim, ela é uma prova sui generis. Ela não é uma simples prova documental. Ela é uma prova própria. Ela tem valor de ata notarial, não de documento ou de testemunho. Tanto que ela pode ter tudo isso.
Exato.
Mas qual que é o cerne principal? A doutora mesmo falou, a ata notarial de Euskapião, ela é uma ata notarial sui generis dentro da ata notarial. Ela é uma ata notarial própria. Ela não é uma ata notarial comum. E aí eu vou explicar aqui o que seria uma ata notarial, diferenciar ela da escritura e chegar na ata notarial do Euskapião. Mas antes eu vou fazer o parênteses para completar o raciocínio da doutora. Né? A ata notarial do Euskapião, eu posso constar os documentos que foram apresentados, ou seja, olha como ela não é só uma prova documental, porque ela, além da constatação, ela tem documentos. Ela não é só uma prova testemunhal, porque além da constatação dos documentos, ela pode ter testemunhos.
Uhum.
Então, ela é uma prova própria. Ela é um tipo de prova própria. É um novo tipo de prova que foi inserido no Código de Processo Civil. E aí eu gostaria de fazer uma diferenciação para o pessoal entender quando que eu vou utilizar uma escritura e quando que eu vou utilizar uma ata notarial. E aí eu vou chegar na ata notarial de uso campeão, que ela é uma ata notarial que ela foge um pouco do conceito de ata notarial tradicional. Os atos protocolares do tabelião de notas, eles têm, em regra, dois grandes tipos. Né? A escritura pública e a ata notarial. A escritura pública, ela é a formalização da vontade das partes, basicamente. Ou seja, quem é o ator principal da escritura pública? São as partes, ou a parte que declara, por exemplo. Tá? O tabelião, ele vai formalizar, ele vai dar contornos legais e jurídicos àquela vontade, àquele negócio jurídico, àquela relação jurídica entre as partes.
Uhum.
Mas a escritura, o tabelião, é ele que lava, ele que redaciona, mas o ator principal, a declaração de vontade, que é o principal de uma escritura pública, né, é a declaração de vontade, seja consentimento, seja declaratório, seja constitutiva, são as partes. Tanto que as partes necessariamente têm que assinar uma escritura pública, senão ela não tem valor. Ela fica incompleta. A ata notarial é uma constatação do tabelião. O tabelião, ou seu preposto, né, por meio do seu preposto, na maioria das vezes, ele é o ator da ata notarial.
Exato.
Ele é o ator principal. A ata notarial não precisa ter parte. A ata notarial não precisa ter ninguém qualificado nela. No máximo, a gente vai qualificar o solicitante da ata. Mas a ata notarial, ela é do tabelião. Tanto que ela pode ser contrária aos interesses do solicitante. O solicitante pode não é verdade.
Exatamente.
Eu no meu cartório, eu só peço depósito prévio em dois casos. Apostilamento, que às vezes a pessoa vem, pede para apostilar e demora para voltar para pegar o documento, acontece.
Uhum.
A gente fica lá com o documento apostilado e tendo que pagar as custas, recolher as custas, né?
Claro.
Mas isso aqui é um parênteses aqui. E a ata notarial? E a ata notarial a gente tem, inclusive, recomendação aqui, pelo menos no estado de São Paulo, para exigir o depósito prévio. Por quê? Porque uma vez solicitada a ata, ela pode ser finalizada pelo tabelião independente da vontade da parte. A parte não precisa assinar a ata. Em regra, ela não assina. Se ele já assinou o requerimento solicitando, ela não assina. E muitas vezes o conteúdo da ata pode sair em desacordo com aquilo que o solicitante queria.
Uhum.
Porque eu não vou colocar ali o que o solicitante me pediu. Ele me pediu a solicitação de um fato e eu vou constatar aquele fato e colocar aquele fato. Entendeu? Então por isso que a gente, via de regra, exige depósito prévio na questão da ata notarial. Porque uma vez solicitada, ela pode ser finalizada pelo tabelião de acordo com os fatos que a gente constatou. E não com os fatos que o solicitante gostaria que tivesse constatado.
Claro.
Né? Então essa é a grande diferença entre a escritura e a ata. A ata é uma constatação de fatos pelo tabelião. E a escritura é uma declaração de vontade das partes. Tá? Então, quando eu utilizo a ata, quando eu preciso que o tabelião dê fé pública para um fato que ele precisa constatar, seja na internet, seja ao vivo, seja uma assembleia, seja o estado de um imóvel, a posse. A gente tem utilizado muito para conversas de WhatsApp, que o pessoal apaga, né, e tudo mais, então a gente, aquilo fica eternizado. Né? Eu posso, como disse, gravar sons, utilizar imagens. Isso é ata notarial. A escritura não. A escritura é a formalização de vontade das partes. É negócio jurídico, é relação jurídica, é declaração. É a parte ou o ator da escritura. O tabelião só formaliza aquela vontade. Essa é a grande diferença dos dois maiores atos que a gente tem no cartório de notas.
Uhum. E veja só que você falando assim, já deu para ver, né? Claro, a gente já está falando aqui que é um instrumento que a gente... percebe que tem uma importância, uma relevância absurda. Ainda acho que a gente precisa entender mais sobre isso para conseguir utilizar ela em toda a sua capacidade, com toda a sua, né, a capacidade que... Ou seja, a gente tem algo extremamente poderoso para usar. É isso que eu quero comentar, né? Quem tá usando, assim, muitas vezes eu converso com bastante colegas, assim, tabeliães, registradores e tudo mais, E a gente comenta muito sobre isso, né? Existe assim várias situações que poderiam ter sido checadas, atestadas pelo tabelião, que não são exploradas pelo advogado, pelo corretor de imóveis, pelo avaliador, muitas vezes. Por falta de conhecimento, por falta dessa visão, por não entender, por não perceber o quanto é relevante esse instrumento, o quanto a gente tem, né? A gente pode coletar uma série de documentos, de informações, organizar tudo isso, é lógico, eu quero fazer uns comentários sobre isso. Para saber também da sua visão, mas assim, e poder levar isso para o tabelião, para que ele tenha a sua percepção e a partir desta percepção de fatos, de documentos, de depoimentos, ele possa expressar naquele documento o que ele viu ali, né? O que aquilo ali remete, aquilo ali mostra o que para ele, revela o que. Né? Aquela quantidade de informação. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito ainda sobre isso para poder clarear e dar essa notoriedade necessária. Acho que é isso que a gente está precisando, né? Para
Sim, é verdade.
esse instrumento. Eu queria, assim, tá um pouco só para eu, a título de curiosidade, assim, o pessoal organiza a documentação para levar para você. No seu tabelionato?
Olha, o uso campeão extrajudicial, ele necessita do advogado, né? É essencial.
Sim.
E o judicial, por óbvio, também. Porque a gente fala de ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, mas a própria doutora colocou que a ata notarial para fins de uso capião ela deveria chamar, né? Porque eu posso realmente utilizar ela para o uso capião judicial. Inclusive, se o extrajudicial não der certo, por algum motivo, porque o extrajudicial, o pressuposto básico dele é a ausência de litígio, e aí, às vezes, não vou conseguir finalizar o uso capião no extrajudicial e vou ter que partir para o judicial. Eu posso utilizar toda, inclusive aquela documentação que foi apresentada no extrajudicial para o judicial, né? Então, eu penso que a ata notarial ela deveria ser a ata notarial para o uso capião, não só para o uso capião extrajudicial. Mas, assim, quando o cliente chega assessorado pelo advogado, via de regra, o advogado traz tudo já assim, bastante relacionado e organizado. Mas muitas vezes ele chega lá, né, sem o advogado. Então a primeira coisa que nós fazemos é indicar o advogado. Falar assim, olha, você precisa trazer um advogado, precisa constituir um advogado. Caso o senhor não tenha nenhum, a gente recomenda que vá até a subseção da OAB ou então procure a defensoria pública. Né? Dependendo aí da condição da pessoa, né? Então, a
Claro.
primeira coisa que a gente faz. Mas assim, a gente faz uma orientação. Né? A gente fala, olha, você vai precisar de determinados documentos, o que que você tem, né? Você tem testemunha, quanto tempo. A gente já faz uma entrevista prévia, para até por quando, vamos dizer assim, é uma mão lava a outra, né?
Claro.
Da mesma forma que o advogado traz para a gente lá, ajuda a confecção da ata, né? Já traz toda a informação esquematizada e organizada, a gente também já quer remeter o cliente para o advogado já com toda aquela informação necessária que ele vai precisar trabalhar ali com o advogado, para o advogado não ter que partir do zero, né? Então, a gente acaba tendo bom relacionamento com todos os advogados da comarca, né? Então, isso facilita muito também, né, esse bom intercâmbio entre nós e os advogados. Mas acontece bastante do cliente chegar lá, né, sem nada. Vamos dizer assim, ah, eu moro lá na minha casinha há 20 anos, como é que eu faço para fazer o uso capião? Né, ou o famoso uso campeão, né, que o pessoal costuma falar, né? Então.
Então, essa postura é comum, né, no Brasil inteiro, assim, muitas pessoas, como eu comentei, a falta de orientação, a falta de atuação até do advogado, ela gera esse tipo de situação, né, ela leva esse tipo de situação. Então, assim, a preparação do profissional, ela é algo muito relevante, que precisa também ser discutido, questionado, para que para que possa melhorar essa condição, né, das pessoas, do tabelião, esse relacionamento. Eu sempre digo, né, o advogado, ele tem que se relacionar bem com várias pessoas, né? E dentre elas, o que vai trabalhar com o direito imobiliário precisa necessariamente ter um ótimo relacionamento com o tabelião, com o registrador, para que tenha, não assim, flexibilização em determinado tipo de coisa, mas para que ele tenha uma parceria de trabalho do
Sim,
ponto
um
de.
intercâmbio, né?
É, para que possa fazer assim esse networking, que é interessante, é importante. A gente tem que ter uma pessoa. Você vai chegar num tabelião, um tabelionato, que vai te receber, que já conhece você, sabe como você trabalha, que vai ter mais agilidade para poder sanar dúvida, para te ajudar a
Com
entender.
certeza,
É, eu acho que
com
é
certeza.
nesse sentido que eu quero comentar, né?
E assim, não, e a gente, porque assim, quando o Código de Processo Civil instituiu lá o 216-A na Lei de Registros Públicos, os campeões judicial basicamente não saiu do papel. Por quê? Porque o não consentimento do proprietário tabular implicava em recusa os campeões judicial. Ou seja, ninguém ia fazer, ninguém ia conseguir, né? Aí teve a alteração com a lei da regularização fundiária, né? A 13.457, se eu não me engano, né? De 2017. E teve a alteração falando que tem que ser notificado pessoalmente, mas o silêncio importa em consentimento. Foi onde realmente tornou-se possível o uso do campeão extrajudicial, porque se havia necessidade de consentimento, ninguém ia conseguir fazer. Essa é a verdade. E aí veio o Corpo 65 de 2017 e realmente começou a andar. Nesse primeiro momento, o que que nós pensamos? Se nós estamos aqui perdidos e tendo que estudar e ver o que vamos fazer, para como vamos operacionalizar isso, os advogados devem estar da mesma forma, né? Então vamos preparar o material, vamos trabalhar aqui com as entidades de classe, que é o primeiro ponto aqui, porque realmente, né, o primeiro momento. Olha, ata notarial é no cartório, o procedimento dos campeões judicial é lá no registro de imóveis. Ah, isso é coisa de cartório. Então, ficou realmente relegado para a gente no primeiro momento. E esse pessoal esqueceu de ver que tá lá, ó, o advogado é essencial, é o advogado que vai requerer, vai fazer
Total.
a petição inicial do requerimento, né, dos campeões judicial instruído com a ata, é claro, mas é lá no registro de imóveis, é um processo. Processo administrativo, mas é um processo, né? E aí, o que que a gente pensou, pelo menos na minha comarca ali? Peguei, trabalhei com as entidades de classe, peguei todo o material, montei um material legal, né, um material, assim, instrutivo, e chamei os advogados da comarca e comecei a trabalhar com eles no sentido, olha, inicialmente é isso, tá? Inicialmente vamos partir disso aqui, vamos trabalhar assim. E aí, com o tempo, a gente vai melhorando, fazendo, conforme for chegando os casos, a gente vai conversando aqui e ali, para a gente tentar chegar num plano de trabalho, vamos dizer assim, num manualzinho de como fazer um uso campeão extrajudicial bem feito, sem problemas. Então, essa foi a nossa primeira intenção, ó, chamar os advogados e orientar. Não só orientar, mas trocar ideia, fazer o um intercâmbio de ideias, para a gente chegar ali num denominador comum e facilitar o trabalho de todo mundo.
Exatamente, é isso aí. Assim, olha como é importante essa mão, né? Esse elo, essa ligação. A gente ter essa percepção do tabelião faz toda a diferença. Assim como um profissional da área jurídica precisa ter essa visão alargada do quanto ele é relevante para resolver um problema da sociedade, né, um problema das pessoas, ele tem que entender que ele não está sozinho, ele não pode achar que ele faz sozinho, ele precisa necessariamente ter essa mão, ele tem que ter humildade de reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de outras pessoas, que é importante ter esse relacionamento, esse conhecimento para poder traçar até. Muitas vezes um pensamento mais adequado em relação a determinada situação. Como você mesmo comentou mais cedo, nem sempre a pretensão da pessoa ela tá perfectibilizada na documentação que ele tem. Obviamente, ele tem que fazer essa análise prévia, o advogado, mas ele deve se socorrer também ao conhecimento, à experiência, à prática do tabelião, para poder dizer: olha, eu tenho isso, você entende que isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é falho, isso é frágil, para que possa se estabelecer e se criar uma situação, assim, um raciocínio de encontrar uma alternativa, né? Muitas vezes, se eu tenho dificuldade, de enxergar determinada situação, eu me socorro da experiência do tabelião, muitas vezes, para poder trocar com ele uma informação, e não especialmente sobre um caso, mas como ele vê aquela função, como ele vê aquele instrumento, para que a gente consiga encontrar meios de resolver. Porque eu vejo na minha prática, na minha experiência, assim, um monte de colegas muitas vezes com dúvida em relação a determinado documento para testar um tempo da posse. Muitas vezes eu vejo dificuldade de poder enxergar naquele documento que ele tem, que muitas vezes é frágil, muitas vezes é um documento que não foi observada, né, nenhuma informação assim mais técnica, ou que vá levar mais segurança jurídica, mas que, se analisado dentro de um contexto com outras provas, pode, de repente, aos olhos do tabelião, se tornar um elemento de ligação ou um elemento, um catalisador. Entendeu?
Sim, porque às vezes, exatamente, às vezes os documentos que a pessoa tem não são suficientes, mas junto com a prova testemunhal, junto com a constatação do tabelião, e aí talvez eu entenda a questão da competência ser realmente só do município, porque o tabelião, muitas vezes, principalmente nos municípios menores, conhece o município, né?
Isso.
Conhece as pessoas, conhece aquela vizinhança, né? Então, a fé pública dele acaba ficando mais forte, né? Então, muitas vezes, todo esse arcabouço que o tabelião vai juntar, né? Documentos, testemunhas, a própria constatação física, o conhecimento que o próprio tabelião pode ter daquela região, daquela vizinhança. E a questão, né? Que eu sempre deixo muito claro isso. O usucapião, tudo isso vai servir para os dois tipos de usucapião, judicial e o extrajudicial. E eu posso fazer uma ata para instruir o judicial. Mas o extrajudicial, se eu tiver esses elementos, pelo menos mínimos, para dar entrada no registro de imóveis, e aí feito todo o ciclo notificatório, não tiver impugnação, ou seja, tem o consentimento, esse é o pressuposto básico do usucapião extrajudicial, ele vai ser deferido. Ele vai ser deferido, né? Então, eu juntei lá conta de água, conta de luz. Documentação ali, o correio que sempre vem, fotos, às vezes fotos mais antigas que mostram que aquelas pessoas já estão naquela casa há muito tempo, naquele imóvel há muito tempo, os depoimentos das testemunhas, o próprio conhecimento, né, da vizinhança, e contato à posse, vou até o local, verifico. E juntando isso com a planta imemorial que é necessário, né, do engenheiro e tudo mais, né, que também tem essa, que a gente não entrou nessa questão, mas é um dos documentos
Sim,
necessários, né?
claro.
E feito tudo isso, feito o ciclo notificatório, não há impugnação, o usucapião vai ser deferido no extrajudicial, com certeza.
É, exatamente. Como eu comentei, a gente vai ter que caminhar, fazer uma se preparar para fazer essa jornada, né? É uma preparação para a jornada, que é o processo de usucapião extrajudicial ou judicial, no qual a gente tem que contar com a expertise, a experiência do profissional que está dentro do circuito, e o tabelião, ele é um ator importantíssimo nisso, e a gente tem que entender a importância do instrumento, a fragilidade de alguns documentos, né, e que eles podem se tornar efetivamente provas concretas, desde que acompanhados de outros elementos, e que haja essa essa interpretação clara, né? Que de forma clara, assim, dentro de um contexto, a gente consiga expressar. Eu tô comentando isso porque eu recebo um monte de perguntas a respeito dessa situação. Assim, eu tenho determinada coisa, não consigo fazer nada com isso não vale nada, isso não tem valor nenhum, a pessoa tem, entendeu? Porque falta essa capacidade muitas vezes, ou essa, não é nenhuma questão de capacidade, eu me expressei mal. Na verdade, falta essa prática, essa visão, né, do colega de poder trocar informação, porque assim, você não vai acreditar, tem um monte de gente que acha, por experiência, infelizmente não boas experiências, que é difícil conversar com o tabelião, que é difícil conversar com o registrador. Isso a gente enfrenta em diversos lugares, não é num, não é, é diversos e diversos locais. Existe uma barreira física,
Olha, doutor.
na real, barreira física e uma barreira assim, sei lá, né, de que outra natureza tem.
Doutor, eu vou ser sincero para a senhora. Assim, eu tenho bom relacionamento, pelo menos com todos os registradores aqui da região, né? Mas eu, que sou tabelião, às vezes tenho dificuldade de acessar algum registrador.
Pra ver? Então, olha isso.
Eu sou muito. Eu sou muito. Assim, é um ponto que me toca muito. Eu penso que o tabelião registrador, ele tem que estar ali presente, ele tem que estar atendendo o público, ele tem que estar ali. Eu brinco que eu sou tabelião das antigas, né? Barriga no balcão, sabe?
Sei.
Então, assim,
Sei.
eu tô sempre. Olha, precisa falar comigo, eu tô à disposição. Posso não estar
Ótimo.
ali à disposição naquele dia, mas a gente marca o horário.
Claro, claro, claro.
E assim, eu penso que isso faz parte, é da função, a
É
nossa
do
função é
jogo.
pública.
É do jogo,
Ela
é.
é pública. No fim do dia, eu sou um agente público. Por mais que o meu serviço ele é feito de forma privada, ele é um serviço público. A Constituição diz isso. É um serviço público, exercido em caráter privado. Mas não, é um serviço público. Né? E a partir do momento que é um serviço público, a minha obrigação é atender a população. Eu sou muito. É uma das coisas que me irrita demais. Juiz, promotor, registrador, tabelião, que não atende público.
É, mas
Eles
isso
não
é
entendem que
difícil.
são servidores públicos.
É, em vários
Servidores
lugares. A
públicos.
gente, assim, a gente tem essa situação. Eu sou uma pessoa extremamente cautelosa para poder andar por esse terreno, né? Embora esteja trilhando ele algum período já, me considero assim, algum período já dentro do direito imobiliário, né? Eu tenho mais de 15 anos no direito imobiliário, mas especialmente dentro do processo de usucapião extrajudicial, desde que começou. Antes eu já acompanhava o trabalho do Lamana, do Dr. Lamana, lá em Porto Alegre, porque eu sou natural de lá. Mas eu vou dizer, existe muito ainda que caminhar nisso, porque muitos ainda, e assim, eu vou falar que aqui em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, dependendo do ofício, você não consegue acessar. Eu tô falando isso assim, de forma muito tranquila, por experiência própria, já que eu já tive experiência disso. E
Sem
assim,
generalizar.
eu acho assim muito ruim isso. Não gosto de bater de frente, de fazer escândalo ou de dizer não, eu quero uma nota então justificada. Por que que você não quer me atender? Qual a razão de não querer me atender? Eu não sou desse tipo, mas muitas vezes dá vontade de fazer isso, porque eu também tenho esse entendimento. Eu não tô pedindo, eu não tô fazendo, eu não vou fazer um pedido. Para que você faça deferimento para mim de A ou de B ali no balcão durante a nossa conversa. Não é isso. Mas assim, a gente tem que estabelecer uma relação de confiança, uma relação de conhecimento, de entendimento a respeito de determinada situação e atuação que, infelizmente, muitos colegas, sabe, e assim, eu vou dizer que isso leva, essa falta de acesso, muitas vezes, ela leva que vários colegas desistam de atuar, porque entendem que, além de burocrático, é um negócio onde você tem dificuldade de contatar com as pessoas que estão dentro do circuito. Então, é um somatório, né? Entendeu? É nesse sentido.
Sim.
Mas é insegurança.
E é justamente isso que eu prezo. Né? Eu brinco muito com meus prepostos, né? Eu falo assim, olha, gente, atendimento é tudo. Uhum. Você pode não conseguir resolver o problema da pessoa que veio aqui procurar o serviço do cartório, mas essa pessoa tem que sair daqui com a sensação de que você fez tudo o que era possível para tentar resolver o que ela precisava. Né?
Então, muito, mas daí é a sua gestão, né? A gestão que você faz, aí é, tá ali, isso é o teu, isso aí é o lado humano, empreendedor dentro da pessoa que comanda, né, o seu negócio, que comanda aquilo como seu negócio, que sabe que é importante a prestação do serviço público, com excelência, com qualidade e tudo mais. Então, aí vai além, né? Isso, infelizmente, nem todos têm essa capacidade, essa percepção. Mas assim...
Onde a gente chega lá?
Chega, com certeza. Aqui, eu falei certo, é Johnny ou é Johnny?
Olha, doutor... Eu recebo os dois designativos, sabe? Todo mundo me chama, cada um de um jeito, então eu atendo.
Atende por Johnny. Eu fiquei pensando, é Johnny, né? Se lê Johnny. Se lê Johnny. É. Aqui, a gente...
Assim, meu pai e minha mãe me chamam de Johnny, né? Então, vamos dizer que esse é o correto.
É, esse é o nome que eles tinham intenção de te dar, né? Quem, se a gente americanizar a pronúncia do teu nome... É, então. Mas a gente conversou várias questões, assim, que eu acho que preenche a gente, o nosso script, né? Que elas preenchem o nosso script, o que a gente tinha a intenção de mostrar aqui, a importância do instrumento, como que você vê esse instrumento, trouxe uma diferenciação importante para o que a gente está falando, né? E importante também a questão da atestação do tempo da posse, que também eu acho que foi contemplado dentro das tuas explicações. E eu só tenho que agradecer imensamente, porque foi fantástico. A gente está há quase uma hora conversando e foi sensacional, eu adorei.
Tem muito para falar ainda, né, doutor?
Muito! Nós poderíamos falar muitos outros encontros sobre esse assunto, que ainda renderia muita, muita, muita descontração e muito conhecimento, com certeza.
Mas eu que agradeço, doutor, a oportunidade de estar falando sobre um tema que é muito importante mesmo. E a gente tem que trazer realmente a notoriedade que a doutora está tentando, né, trazer, porque é um instrumento que, com certeza, ele tem tudo para ser o grande instrumento para os profissionais do direito em geral, não só na regularização fundiária, que é um instrumento extremamente importante, mas para outros aspectos jurídicos também. Como
exatamente.
A própria doutora disse, muita coisa poderia ser resolvida sem chegar no judiciário com uma ata notarial.
Exatamente, exatamente. A ideia é que exista essa conscientização. O que nós estamos fazendo hoje aqui é semear a cultura da regularização, semear esses conhecimentos, esses relacionamentos, né, para que a gente consiga ter mais segurança, levar mais segurança para juiz, para registrador, para tabelião, até para o próprio advogado, né, para que ele se sinta mesmo assim seguro em relação ao instrumento que ele vai poder usar. Ele precisa, para usar, conhecer, né? Se ele não conhece o instrumento, como que ele vai entender, como que ele vai utilizar? Então, é a importância disso tudo. Doutor Johnny, obrigada por sua disponibilidade nesse dia de hoje. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito contente com essa conversa. Espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, com certeza.
Ai, eu que agradeço a oportunidade e espero sim que a gente possa se encontrar de novo.
Com certeza. Obrigada, minha audiência global. Eu tenho aqui no nosso podcast, a gente tem uma audiência um pouco diferente, né, das redes sociais, embora eu considero o podcast como uma rede social, e quando eu comecei quase ninguém fazia para falar do tema do direito imobiliário, mas eu estou muito contente com essa audiência, muito mesmo, que é literalmente global. A gente tem pessoas que nos escutam em todos os cantinhos, né, desse globo, e eu fico muito feliz por isso. Obrigada mais uma vez a todos, um abraço, não deixe de deixar seus comentários para nós nesse podcast, não deixa de nos prestigiar, né? Dando as tuas estrelas aí nas plataformas de áudio que a gente deixa circular essa conversa. Obrigada a todos, um excelente final de dia, de noite, início de manhã, seja em que momento você está assistindo. Um abraço a todos, obrigada, tchau, tchau.